Vamos começar. Se prepara para correr. O Corre Podcast vai começar mais uma vez, outra vez, de novo, tudo de novo. Corre Podcast vai começar a bagunça. É dia de maldade, é dia de loucura total. É dia de você sair correndo atrás do podcast, o podcast atrás de você, o bagulho louco no corre. É dia de maldade. E a favela não venceu, a favela tá vencendo. Vamos embora.
Salve quebrada, aqui é o Lelo. A gente vai tocar mais um podcast do Corre. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental, sobre o impacto do isolamento social e como que a gente faz para que isso seja menos doloroso, como que a gente faz para que a gente consiga refletir e se olhar com carinho nesse momento tão difícil. Nessa pauta aqui, mano, a gente tá com uma banca pesadíssima, galera foda. Eu vou chamar eles para se apresentar, claro, né? Falta palavras para mensurar o tamanho dessas pessoas e a importância delas no território. E aí, Bianca?
Salve, fiquei emocionada agora com essa fala aí do Lelo. Meu nome é Bianca, tenho 23 anos, sou moradora aqui da região do Primavera, próximo ao Sesc. Também nascida e criada no Cocaia, né, no Parque Residencial Cocaia. Sou estudante de psicologia, faço uma formação em AT, que é uma prática em saúde mental. E tamo aí para trocar essa ideia.
Salve, Ernuri.
Salve Lelo, salve Bianca. Primeiramente é uma honra aí o convite. Fico muito lisonjeado aí pela proposta que vocês se puseram aí a fazer, né, desse podcast. Primeiramente, meu nome é Ernuri, tenho 26 anos, sou psicólogo clínico e organizacional também. Moro no Grajaú, hoje no Jardim São Bernardo, mas já morei também no Cantinho do Céu. E no Cocaia, muitas histórias e muitas tretas.
Não mata e nem destrói, só deixa nós que é cachorro belga lá do Lago Azul mais forte.
Zona Sul, cotidiano difícil. União mais cabulosa é o Cocaia e Jardim Ribeiro. Do Graja, onde só quem é conhece o solo sagrado. Sou do Graja, o João e Loki ali não nasce.
Graja, aqui me localizo, aqui me sinto bem, aqui me sinto vivo.
Menino bom, novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo certo. Corre pelo certo. Corre pelo certo.
Acho que pra começar, tem uma pergunta que vem rondando com uma voz muito alta. Qual que é o impacto psicológico que o isolamento tá trazendo pra gente? Eu queria que a gente começasse com esse tópico. O que vocês acham sobre quais impactos que a gente tem nesse momento?
Legal. Bom, pessoal, eu gostaria de abrir aí esse diálogo com vocês para falar um pouco, né, sobre o isolamento social, né, diria aí a quarentena, a famosa quarentena, e os seus impactos. Mas antes disso, vale ressaltar que a quarentena, né, a gente tem outros exemplos aí, outros países que fizeram a quarentena, outros até lockdown, né, é uma medida efetiva. É recomendado pela OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, e de fato a gente precisa, né, abraçar essa ideia de quarentena e essa ideia de coletividade, né? Até porque onde a gente mora, na região do Grajaú, no estado de São Paulo, que é o epicentro do Covid-19, né, é o lugar onde mais estão morrendo pessoas, né? Então a gente tem aí uma morte a cada 6 horas por Covid-19 aqui no Grajaú. Então, eu acho que é importante ressaltar essa informação e as pessoas, aquele apelo para quem puder ficar em casa, por favor, fique. E a respeito, né, sobre os impactos psicológicos que a gente tem durante o período de isolamento social, eu acho importante ressaltar, né, que apesar de ser uma situação que contemple todas as pessoas, né, que estão em isolamento social, em quarentena, por assim dizer, os impactos psicológicos, tais como seus fatores de prevalência, eles são totalmente singulares e subjetivos a cada sujeito. Ou seja, cada um sente os danos psicológicos e mentais de um jeito. Então é importante reforçar que a nossa fala aqui, ela não é regra, não é uma única verdade e também não se aplica a todos os cenários possíveis nesse período de isolamento social. Então, partindo desse pressuposto, a gente começa a desenvolver esse diálogo junto com vocês. Vou falar um pouquinho também sobre os 3 tipos de saúde que são primordiais, aí, elementares, para um convívio razoável de um sujeito que está num período de isolamento social. Quando eu falo nesses 3 tipos de saúde, seria a saúde mental, a saúde física e a saúde financeira. Essa tríade, esses três pilares, eles são extremamente essenciais. E por que eu coloco a saúde financeira também em pauta? Porque ela tange o mundo externo, né? Ela pensa assim comigo, a gente tem a nossa mente e o nosso corpo. Inevitavelmente, eles são interligados, é inerente, são a mesma coisa. Entretanto, a saúde financeira, que seria o dinheiro, é justamente aquilo que dita as regras da nossa sociedade, né? Então, quando a gente analisa esse cenário, a gente tem a seguinte ideia, né? Por exemplo, se existe um profissional autônomo, um cara que está em isolamento social e, consequentemente, ele está sem trabalhar e não tem outra fonte de renda, consequentemente, por mais que ele esteja com uma saúde mental razoável e física também, esses outros dois pilares serão extremamente abalados devido à queda da saúde financeira que esse sujeito tem na sua vida. Então, quando a gente fala sobre essa tríade, é elementar e essencial que as três estejam razoavelmente bem. Caso não estejam, é fato que os fatores de prevalência para os transtornos mentais, para a sua saúde mental como um todo, ela seja reforçada, ela seja potencializada por algum abalo nesses três tipos de pilares aí. Então é extremamente importante a gente também ter esse olhar para fora, né? Além da nossa saúde física e mental, existe o mundo externo que troca com o nosso corpo, né? Troca com a gente experiencia momentos diferentes em determinados ambientes e situações na qual a gente se encontra. Então eu gostaria muito também de ressaltar essa pauta, né? De se sentir inútil, né? O sujeito hoje, se a gente for fazer uma análise observável, lembrando que é apenas um retrato, né, uma fotografia de um todo. Se a gente fazer essa análise, a gente pode ver que no decorrer dessa quarentena, muitas pessoas estão com essa queixa, né, de se sentirem inúteis por estarem sem trabalhar, sem estudar, ou que, sei lá, tá sem seus afazeres de costume, ou até mesmo pela falta da sua rotina, né, que ela tinha aí momentos antes da quarentena vir à tona. Então, assim, eu queria ressaltar, né, e falar que é extremamente importante que você não é um inútil por estar fazendo, entre aspas, coisa alguma. Isso é muito pelo contrário, é muito intrínseco, de cada um, como as pessoas se sentem nesse período de isolamento social. Então tem gente, por exemplo, uma amiga sua, uma que gosta de fazer exercício físico em casa, tem que ler 2 livros por semana, que seja estudar bastante, fazer uma aula de algum outro idioma, por assim dizer. Existem pessoas que se dão super bem com isso, né? Com esse monte de tarefas, esse monte de afazeres. E existem outras pessoas que, muito pelo contrário, se sentem muito bem também simplesmente assistindo um filme ou descansando, mexendo no celular. Então, assim, não é regra você ter que fazer alguma coisa para se sentir, entre aspas, útil nesse isolamento social. O que a gente tem que pensar aqui, desconstruir e construir, é justamente a ideia de que não, você não precisa estar fazendo alguma coisa. Você pode simplesmente olhar para dentro de você e saber aquilo que te apetece. E tudo bem, pessoal. Tudo bem não fazer nada. Fazer nada já é fazer alguma coisa. É justamente esse olhar para dentro, essa autorreflexão e essa conscientização de que você não é todo mundo e as pessoas são extremamente diferentes uma das outras, beleza?
Acho que complementando isso que o Ernori falou, é entender que a gente às vezes pode dar um tempo para as demandas externas, né? E acho que o Ernori até comentou um pouco sobre isso, de a gente estar num sistema capitalista. Então, isso de ser produtivo, de estar fazendo algo, constrói o nosso modo de viver na nossa sociedade, né? Então, é importante a gente pensar, acho que o que a gente está produzindo e para quem a gente quer produzir, né? Eu costumo brincar sempre que as pessoas olham nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e parece que está todo mundo bem, mas quando você para conversar no WhatsApp, você vê que a galera às vezes não tá tão legal. Então é importante refletir por que a gente tem dificuldade também de comunicar esse nosso sofrimento e de entender que nesse momento, né, que a pandemia é um cenário que vai atingir todo mundo, tá todo mundo de certa forma afetado, né? Acho que cada um dentro aí da sua perspectiva, dentro do seu contexto, mas acaba sendo todo mundo afetado. pensando junto com o Ernuri, né, os impactos do isolamento, a gente consegue pensar, conversando com profissionais, com pessoas que têm vivido aí esse momento, né, coletivo, que a gente observa bastante o agravamento dos sofrimentos psicológicos que as pessoas já tinham antes, né? Então, o agravamento dos conflitos, uma intensificação desses movimentos, né? A gente vê muitas queixas relacionadas à ansiedade, à depressão, esse medo da morte iminente. Nesse momento, atinge todo mundo, né? Essa questão da morte, do existir, da vida, que são questões quase existenciais, eles atingem as pessoas coletivamente. E a gente vê muito uma queixa de um cansaço também, né? Porque antes, atividades que a gente fazia naturalmente, como lavar a mão, a gente chegava em casa e fazia qualquer coisa, a gente não precisava pensar para chegar em casa, não precisava pensar para lavar a mão, não precisava pensar para ir no mercado, para pegar nas coisas. Então isso era uma atividade que tinha um gasto menor de energia. Agora que a gente tem que estar sempre atento a essas demandas, essas ações que a gente não prestava tanta atenção antes, isso tem um gasto maior de energia e um aumento de tensão. Então, pensando alguém que tem que trabalhar todos os dias diante desse cenário, que não pôde parar de trabalhar, uma empregada doméstica, um auxiliar de limpeza, não sei, que são pessoas que estão, às vezes, em contato direto com esses materiais, né? São pessoas que têm que estar com essa atenção redobrada nesses cuidados. Isso também gera um cansaço, um estresse, e um gasto maior de energia. Eu acho também, quando a gente vai pensando nessa questão do agravamento do isolamento social, a gente pensa um pouco quantas faltas isso causa, né? Para muitas pessoas isso é importante. A falta da circulação social, então a falta desse poder dar um rolê, de poder passear, de ver os amigos, a falta desses contatos, dessas trocas. E aí a gente vai percebendo que cada um vai, nesse momento, vai manifestando uma falta, né? Diferente dentro do ritmo cotidiano que cada um já levava. E isso acaba implicando um certo grau de sofrimento aí para cada um, num nível particular que acaba afetando sua vida, né? Sempre pensando que os contextos sociais, os contextos econômicos, isso que o Aruni já comentou um pouco sobre esse olhar mais amplo, né? Ele causa um impacto diferente a cada um.
Eu concordo 100% com o que você falou, Bianca, e é importante também a gente refletir um pouco, né, sobre o espaço físico no qual o sujeito ele está inserido, né? De repente, quando a gente... existem outras pessoas, né, talvez de outras classes sociais, que quando elas recebem a seguinte fala de por que você não fica um pouco sozinho com você mesmo, fica um pouco isolado... De repente, a casa dessa pessoa tem, sei lá, 2 andares, né? É uma casa muito maior. E a gente sabe que a realidade da periferia é muito diferente, né? Existem casas de 2 cômodos, né? Que só 3. Então, assim, como é que o sujeito, confinamento, ele consegue ter esse momento para ele de autorreflexão, sendo que ele não tem a liberdade desse espaço físico, né? Então, é importante ressaltar também que a ansiedade, né, é algo inerente ao ser humano. Todo mundo tem ansiedade, até certo grau. Entretanto, no momento de isolamento social, essa ansiedade, ela se potencializa, né? Então, aí, vale a gente também ficar de olho nesses tais aspectos que podem trazer, quiçá, espero que não, um transtorno de ansiedade nessas pessoas que estão em isolamento social, à medida em que isso vai se potencializando dentro delas.
Sim, acho que faz muito sentido essa sua fala, porque conversa muito pensar como estão as dinâmicas das relações familiares, né? Dentro desses espaços, que são espaços às vezes mais compactos, espaços menores, esses conflitos familiares, eles acabam agravando, exige muita flexibilidade, né? Então, a criança que antes ia para a escola ou ia para a creche, está em casa o dia inteiro, os pais estão em casa, né? E como o Ernuri falou, é diferente falar alguém que tem condições econômicas, financeiras, de habitar um espaço com todos os recursos. A gente às vezes vê um cenário na periferia que é um pouco diferente, porque nem sempre todas as pessoas na periferia, pensar que as vivências das pessoas periféricas são bem diversas, tem Wi-Fi, tá tendo recurso financeiro de pagar um aluguel, de sustentar uma casa, de recurso alimentício. Então tudo isso piora esse estar em casa, né? O que, que é esse isolamento? Como a gente já comentou, de fato, é porque assim, o isolamento ele é a única medida nesse momento, que não tem vacina, não tem remédio, não tem uma cura. Mas ainda assim é muito difícil nesses cenários mais diversos, né? Esses cenários de vivências periféricas.
Sim, eu acho que quando a gente fala de periferia e de isolamento social, como que a gente faz esse isolamento social? E aí as pessoas trazem também a questão do isolamento domiciliar, a gente acaba entrando na questão do cuidado, da saúde mental, do isolamento e principalmente da periferia. Como que é o acesso à saúde, à periferia, à saúde física, mental e social?
Bom, acho que é diferente, né? Pensando numa comparação de uma vivência de uma pessoa periférica, né? Sempre ressaltando que essas vivências são bem diversas, mas é diferente de uma pessoa de classe média, tanto uma saúde física, né? Uma saúde com recursos, de praticar um esporte, de fazer alguma atividade física, de saúde mental e uma saúde social, né? A qualidade de vida da pessoa periférica, pelos diversos condicionantes que está na periferia, o transporte, a alimentação, chegam de maneiras diferentes. Então, acho que essas práticas de cuidado, de saúde, elas chegam diferente, né?
Exatamente. É importante ressaltar também a principal diferença, né, da questão histórica e sociocultural de conscientização, né, das pessoas da periferia para com as pessoas de classe média alta, né? É importante a gente entender que o Estado tem uma dívida histórica e sociocultural, né, com as pessoas que vivem na periferia. A gente já sabe, temos amigos e diversos exemplos. Eu acho que não precisa ser nenhum cientista social ou ter algum estudo em específico para falar um pouco sobre esse assunto, até porque a gente tem essas experiências na vivência, né, no cotidiano no qual a gente está contemplado. Então, o sujeito, né, as pessoas que vivem na periferia, de fato, elas têm uma limitação imposta pela burguesia e pelo Estado de conhecimento. Então, a gente mesmo, né, as pessoas que se formam, são bacharéis, graduados, que vivem na periferia, querendo ou não, elas têm esse vício de linguagem que é da academia, né? E a academia, quando eu falo academia, são as universidades. Esse tipo de linguagem, ela é hermética. Quer dizer o quê? Quer dizer que existe um bloqueio ali onde o cidadão periférico, ele não consegue ultrapassar. E quando ele ultrapassa, são as minorias, né? Então, são poucas as pessoas, se a gente for parar para analisar num cenário geral, são poucas as pessoas na periferia que possuem graduação, que possuem um estudo quiçá mais aprofundado em determinados aspectos. Então, quando a gente tem a questão do isolamento social e da quarentena, como é que as pessoas que vivem na periferia interpretam isso, né? Sendo que a gente tem, né, tem um presidente falando sobre gripezinha. Então, como é que isso reverbera dentro da periferia? Será que as pessoas, elas têm a real noção quão impactante é o coronavírus e quão letal é esse vírus perante a nossa sociedade e estrutura dentro da periferia? Então é importante a gente ressaltar isso, né? Importante a gente refletir um pouco sobre isso e entender que as pessoas que, quiçá, têm um pouco de conhecimento para poder passar para as outras pessoas, passe. É importante que essa comunicação seja feita dentro das periferias para que as pessoas, o cidadão periférico, ele tenha essa conscientização de fato e que não se deixe levar pelas falácias, né, de governantes ou presidentes que não têm autoridade alguma perante ao assunto.
Também acredito muito, Ernuri, que a gente é privilegiado, né, de ter acesso à academia, de ter acesso ao ensino superior, quando a maioria dos nossos colegas de infância, nossos vizinhos, nossos familiares, inclusive, foram privados do ensino básico, tá ligado? E eu acho que é por isso que a gente leva sempre no peito essa responsa de que, mano, a gente conseguiu acessar esse lugar, então é praticamente nosso dever fazer com que outras pessoas acessem essas mesmas informações. Eu acho que é por isso que a gente tá aqui hoje se debruçando nesse assunto. Como que a gente faz as pessoas refletirem sobre o isolamento social? Como que a gente faz com que as pessoas consigam entender, mano, que esses impactos psicológicos dá para ser menos doloroso se a gente olhar com carinho para si, olhar para essa situação, entender a situação política que a gente está vivendo nesse momento, que é uma das mais conturbadas dos últimos tempos, olhar essa questão da pandemia, que a gente, eu acho que a nossa geração e as outras últimas gerações também não viveram nenhuma pandemia. Então, uma parada de isolamento social é muito grave. Essa nossa proposta é o que faz a diferença, sabe? Que a gente conseguiu essa informação, a gente tá vendo que o bagulho tá louco, mas vamos levar também pra galera, porque é muito pertinente que a gente sabe, já que a gente vai ser mais afetado por isso, sabe?
Exatamente, Wesley. Concordo 100% com o que você falou, Lelo. Inclusive, né, eu tenho minhas ressalvas a fazer quando a gente tem o tema Covid-19 e esse isolamento social que ele é global, né? Ou seja, todos os países estão aí de certo grau, de certa forma, sofrendo com esse vírus. Tenho cá comigo uma crítica muito importante também para passar, que é justamente o impacto, né? O impacto que está gerando o Covid-19 perante a nossa sociedade. Quando a gente fala sobre esses impactos, a gente está considerando a nossa economia global, né? A economia nacional e todo o mercado e como funciona a nossa dinâmica, né? E estrutura social. Só que é importantíssimo ressaltar que caso esse vírus estivesse somente, por exemplo, no continente africano, que é um continente onde não tem mercado, não é industrializado, existem países emergentes, assim como o nosso, né? Com certeza, a visão para essa epidemia seria totalmente diferente. Então, é importante a gente, sim, ter de fato esse olhar e conscientizar as pessoas que vivem na periferia. Até porque serão as pessoas que mais serão impactadas sobre esse vírus, né? Sobre o Covid-19. Então, sim, Lelo, concordo com você, cara. É extremamente importante que a gente replique e compartilhe essa mensagem de conscientização para as pessoas, porque, de fato, seremos os mais lesados nessa história.
Eu acho que pensar também, reforçar e propagar as informações que têm saído de que a periferia já tem se movimentado, né? No último episódio do podcast do Corre, traz um pouco como que têm sido essas movimentações e quanto elas têm sido positivas em determinados lugares, né? Mas eu acho que propagar que essas ações são importantes e têm tido efeitos, né? Eu acho que, pensando nesse momento que os sofrimentos parecem individuais, é propagar essa coletividade, né? O que uma coletividade, desde os pequenos núcleos, né? Que é a gente, os nossos amigos, os nossos parceiros, nossa família. Mas pensar também a coletividade maior. Eu acho que é através da coletividade que a gente talvez consiga atravessar esse momento aí de uma forma menos sofrida, né? Que vai ser bastante sofrida, eu acho que não é algo que dê para mensurar, né? Mas eu acho que essa coletividade aí, ela cumpre um papel importante.
Sim, total. No último episódio, como a Bianca disse, né, com o Lucas Andrade, a gente falou sobre como é que a gente vai ficar em casa, com tanta gente em casa, só uma televisão, só um chuveiro, dividir um quarto para quatro irmãos e etc. E eu volto a repetir o quão difícil é a gente conviver com todo mundo em casa. Porque antigamente uma experiência de todo mundo em casa era no final de semana, há poucas horas. Quando a gente se via, todo mundo trabalhava, estudava, então a gente se esbarrava pouco em casa. Agora tá todo mundo em tempo integral dentro de casa, saca? Então, para dividir um tempo para assistir uma televisão, para jogar um videogame, que seja, ou para tomar um banho, se ligar os dois chuveiros, o disjuntor aqui em casa cai. Então, é uma parada, mano, que vai para além do que essas pessoas brancas e de classe média falam, que é o momento para que a gente consiga se entrar com o nosso eu, pra gente aprender a fazer X ou Y posição de yoga, tá ligado? Porque eu acho que eles estão em outro patamar, como o Yuri trouxe, em outro momento de introspecção, de entender como é o eu, o pessoal fala, né? Que é muito diferente pra gente, sabe?
Uhum. Eu acho que caminha muito numa questão de que realmente é mais difícil do lado de cá, mas acho que até como o Enorme falou, é porque é uma questão de sobrevivência, né? A gente realmente precisa se isolar. Eu achei interessante, né, dessa notícia que o Hernúrio comentou sobre aqui no Grajaú já tá sendo um epicentro, um lugar onde tem estourado casos de corona, né? Saiu uma notícia hoje de que aqui no Grajaú tem morrido, se eu não me engano, é uma pessoa a cada 6 horas. E esse é um número que impacta bastante, né, quando a gente ouve. E eu tava lendo essa notícia, rolando feed, vi essa notícia e logo abaixo eu vi um relato de uma pessoa falando que o terminal Grajaú tava lotado. A fila dos ônibus lotada, reduziram os ônibus. Então assim, a galera às vezes precisa ir trabalhar. Então, fica muito ambíguo. Pô, como é que eu vou me cuidar? Como eu vou pensar em saúde mental? Sendo que o cenário é esse. É um cenário que te obriga a ir pra rua e enfrentar uma tensão maior ainda. Um cenário de estresse maior ainda. Então, fica complicado mesmo dialogar. Eu acho que a gente tem que sempre pensar em que cada um tá inserido aí num contexto que passa, às vezes, por maiores sofrimentos e maiores violências também. Violências sociais, violências que são coletivas, né? E aí eu volto a pontuar que eu acho que nesse momento, se unir na coletividade, olhar pro lado e ver que a pessoa, o seu vizinho tá passando uma situação muito parecida, né? Eu acho que isso é importante. E o que já tem rolado, né? Acho que os coletivos de quebrada já têm feito um papel bem importante nesse sentido de se unirem.
Sim, total. Inclusive, a gente vai ter aqui no feed os coletivos que estão na benfeitoria com campanhas para atingir aqui o território, principalmente coletivos de quebrada, né? Aqui a gente tem o Pagode da 27, que vai fazer uma live beneficente para cobrir 60 famílias. Também a gente vai ter a Auri Verde com a campanha na benfeitoria para cobrir 400 famílias. Então a gente vai deixar aqui no feed para não se estender, já que o assunto é outro. A gente vai deixar tudo aqui. Depois que a gente percorreu todas essas angústias, eu acho que é o momento para a gente entender e dar algumas dicas do que tem funcionado para a gente e como que a gente tem feito para que seja menos doloroso e nocivo o isolamento social. Queria saber também como que vocês estão fazendo, o que, que vocês fazem para que seja menos doloroso e, como o Yuri trouxe, é uma parada individual, é algo singular, né? Cada um vai encontrar uma forma.
Eu acho que caminha aí bastante nesse sentido, né? Entender que essas dicas não podem ser um exemplo, sei lá, mas elas não são gerais, né? Acho que para cada um vai chegar num jeito. Mas falando aqui não só como estudante de psicologia ou alguém que está inserido nessa área, mas como alguém que também tem sofrido esse momento, né? Acho que é um momento que a gente, querendo ou não, né, mesmo com todas essas questões, acaba olhando um pouco para dentro, né, de nós mesmos, sem romantizar o rolê, porque a gente já comentou um pouco de como tem sido essas dificuldades, essas vivências, mas é se permitir viver esse sofrimento, porque é um sofrimento que é coletivo, é uma situação única, né? O corona chegou e nosso ritmo de vida mudou completamente. As nossas vivências, até o que a gente considerava banal, foi tirado, foi nos tomado. Então isso gera um sofrimento, gera uma angústia, e como o Lelo falou até no começo, achei bem bonito, é se olhar com carinho, falar, cara, é isso, é difícil, eu tô sofrendo, poder se acolher e também se acolher no outro, né? Olhando seus amigos, seus colegas, trocando essa ideia, estando próximo, eu acho que isso já cumpre um papel bem importante. E aí, uma outra coisa que eu acho que talvez seja bacana, né? Acho que pra quem consegue, pra quem curte, é acompanhar iniciativas que façam sentido pra você. Tem gente que curte estudar alguma coisa durante esse período, tem gente que não curte muito, quer ver um outro material, né? Vários recursos terapêuticos aí têm se colocado, várias práticas terapêuticas. Pra quem curte nesse período, eu acho que pode ser... Eu acho que é aproveitando esses recursos tecnológicos à medida que isso vai fazendo sentido pra cada um, sabe? Eu tenho visto também que acho que as videochamadas têm cumprido um papel bem importante nesse sentimento de isolamento, de estar sozinho. Então, acho que poder trocar umas ideias, às vezes, com os amigos, usar esses recursos de uma forma que a gente não usava antes, né? A gente até usava as videochamadas, etc., mas não era a prioridade do rolê, né? Eu vivi essas experiências aqui até com o Lelo mesmo essa semana. Um dia que eu tava mal, a gente parou uma meia hora, trocou uma ideia, eu vi ele comendo açaí pela câmera, sem dividir comigo, e foi isso. Isso já contribui em algum lugar, sabe? Tipo, de estar junto e diminuindo essa sensação de que a gente tá vivendo isso sozinho, né? Porque isolar é isso, às vezes são pequenos grupos juntos, então parece que a gente tá muito desconectado. Eu acho que é, de fato, usar esses recursos tecnológicos pra se sentir em rede, né?
Exatamente, Bia, concordo com você, né, que essa parte dos recursos tecnológicos, essas videochamadas que a gente tá fazendo, os grupos de afinidade no WhatsApp, Instagram, Facebook, eles são extremamente importantes agora nesse momento de isolamento social, né? E aí, meu, vale ressaltar uma frase que eu achei muito legal, que eu acho que tem muito a ver, né, com essa questão da singularidade de cada pessoa, ela fornecer um todo, né, um coletivo. E a frase é mais ou menos assim, né? Trocar likes é inerente ao que é humano. É um sintoma da nossa necessidade de pertencer e significar para o outro. A carência de si é o que nos faz querer nos contemplar em outras pessoas. Então aí ele fala, significar para o outro é existir. Ou seja, o like é um atestado de existência. E o mais curioso e bonito é que essa ânsia de existir no outro é justamente o que nos faz celebrar o que é coletivo. Então tem tudo a ver com o que você coloca aí, né, na nossa conversa.
Sim, eu acho que tem tudo a ver mesmo, né? O ser humano, ele quer pertencer a um grupo social, a um núcleo, uma família, uma relação. Então, acho que a gente reforçar essa coletividade, né? A gente sempre fala do que é danoso das redes sociais, mas explorar isso que agora é positivo e conecta a gente nesse momento que a gente se sente tão isolado, né? Emendando aqui essa fala, né? Pensando que talvez acho que só isso que a gente comente, para algumas pessoas talvez não seja o suficiente, né? Algumas pessoas sintam que essa angústia está um pouco maior. Eu acho que quando as pessoas sentem isso, é importante já procurar um serviço, então, de apoio terapêutico, de apoio psicológico, né? A gente já vê algumas mobilizações da rede. Infelizmente, eu acho que agora, nesse momento, ainda tem faltado uma injeção um pouco maior de dinheiro, de iniciativa, da iniciativa pública, do Estado, para incentivar essas ações que têm ocorrido, ou até investir dinheiro nos próprios recursos públicos, né? Em referente à saúde mental, porque os estudos, a OMS já fala que o impacto na saúde mental desse isolamento já é algo que pode ser bem grave e repercutir aí para frente na nossa sociedade.
Sim, Bianca, é importante, né, a gente tratar essa parte, né, sobre os cuidados, né, o apoio terapêutico, psicológico, principalmente aquilo que está disponível, né, que o Estado nos fornece, né. No caso em especial, eu queria falar um pouco sobre o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado à Assistência Social. Eu acho que é extremamente importante a gente ressaltar a importância desses centros, né, de apoio psicológico, onde ele tem, de fato, um apoio aí para as pessoas, né, das periferias, e é totalmente gratuito, assim como o nosso SUS, né, o nosso Sistema Único aí de Saúde, no qual a gente tem aí uma qualidade, né, nos atendimentos, a gratuidade, né, também nesses atendimentos, para atender a população periférica como um todo, né? Então, assim, é importante a gente falar sobre o SUS, né, a importância que ele tem, apesar de ser um sistema que está totalmente sucateado, né? Então, tem pouco investimento, assim como você falou, Bia, tem pouco investimento do Estado, as pessoas injetam pouco dinheiro. Então, querendo ou não, a estrutura do SUS poderia ser muito melhor do que é, né? E a gente conseguiria ter aí também um aproveitamento muito melhor e mais qualificado do SUS. E é muito curioso a gente parar para pensar que a gente é modelo para o mundo inteiro, né? Como sistema de saúde, porém, os nossos governadores, os nossos gestores aqui, né? Os políticos em geral, eles não usam o SUS. Eles usam sistemas privados, né? Os famosos convênios. Então é muito paradoxal quando, ao mesmo tempo que a gente é exemplo de sistema de saúde para outros países, os nossos governantes, eles não usam nosso sistema, né? Então é curioso, né, esse fato.
Eu concordo aí com você, eu acho que caminha nessa linha. Reforçar a importância que os serviços públicos têm nesse momento também para a saúde mental, né? Aqui no final do podcast, como anexo aí pelas redes do Corre, né? A gente vai deixar uma lista de serviços públicos, alguns privados que têm prestado atendimento, alguns presenciais, alguns online, nesse período de isolamento aí, ou gratuito ou a baixo custo, né? Com alguns contatos que a gente tem. Não é muito, mas acho que para quem está enfrentando aí uma angústia um pouco mais difícil, tem sentido mais esse momento, talvez seja uma alternativa.
Queria trazer também, Bianca, aproveitando aí o gancho, né? Existe um coletivo social que ele se chama Ajude um Frila. E esse coletivo social, ele iniciou, né, de forma espontânea, e ele tem como objetivo, né, levar essa dignidade e subsistência aos profissionais autônomos, né, desamparados nesse momento agora de isolamento social, falta de oportunidade de exercer sua função. Então, para as pessoas que estão escutando esse podcast, hoje no Instagram, o Ajude um Freela já está com 5 mil pessoas. A gente também tem esse ideal de ajudar as pessoas que estão em isolamento social. Eu faço parte também desse coletivo, onde eu atendo pessoas que estão nesse estado, né, de vulnerabilidade. Então, para quem se interessar também, mais um coletivo aí que está abrangendo não só a periferia do Grajaú, mas também como o estado de São Paulo como todo. Então, fica aí de novo aí a dica, hashtag Ajude um Frila.
Boa, boa. Uma ótima indicação. Fortaleça lá as redes sociais. E a hashtag Fortaleçam Frila. Queria engatar já nessa pergunta, queria saber de vocês o que tem dado certo para vocês, o que tem acolhido vocês nesse momento.
Eu acho que para mim tem sido vivendo aos poucos o dia a dia, né? Eu também tô numa situação aí como, por ser estudante de psicologia, eu também acabo tendo o privilégio de acessar um recurso de saúde mental, então de fazer uma terapia paga. E eu sinto que isso tem me ajudado muito nesse período. Eu acho que também estar em contato com as pessoas tem sido bacana, meus amigos têm sido incríveis nesse momento, eu poder dialogar com eles, estar perto, sentir essa aproximação. Minha família também, muito importante nesse momento, por mais que a gente brigue, discorde, trete nesse momento pela essa convivência, convivência intensa, né? Que às vezes a gente não tá tão acostumado no dia a dia comum, mas isso também tem fortalecido muito. E como eu falei também, acho que dá um espaço às vezes. Tem dia que você não quer fazer nada, que você não tem energia. E quando você tem esse privilégio de não fazer, simplesmente às vezes não fazer, dar um tempo, chorar, colocar um pouco isso pra fora. É, no meu caso individual, eu sinto que isso me ajuda às vezes. Tem dia que eu falo, cara, hoje eu não aguento, hoje não tá legal pra mim, então preciso dar um tempo. E aí me permite chorar, me permite sofrer, me permite viver o momento como ele é, né?
Da minha parte, meu, pra ser bem honesto, eu gosto de levar as coisas com um pouco de leveza. Eu sei que a situação, ela é crítica, é uma situação, é um momento histórico, né, nas nossas vidas, mas eu gosto sempre de pensar pelo lado positivo, que apesar dos pesares, a gente vai conseguir sair dessa, todo mundo muito bem, a gente vai sair mais conectado, né, um com os outros, essa conscientização de coletivo, né, de coletividade. Então, honestamente, o que eu tô fazendo nessa quarentena para ficar bem é estar em contato com as pessoas, né? Sejam elas os meus familiares, os meus amigos, né? E por mais que tenha esse distanciamento, por mais que a gente não esteja fisicamente próximos, o estar perto vai muito mais além disso, né? Então, é importante a gente entender por esse lado que faz bem estar com as pessoas que a gente gosta, com os nossos amigos, nossos familiares. E, em particular, eu tenho maratonado também muita série. Então, Peaky Blinders é uma recomendação aí para essa quarentena, pessoal. É uma série muito boa aí. Recomendo, Peaky Blinders.
Bom, e outra vivência para mim que tem sido importante é resgatar algumas lembranças. Então, assim, eu não me cobro a tentar fazer algo muito, muito importante, às vezes. Tipo, cara, às vezes eu quero assistir um filme da Sessão da Tarde, que eu assistia muito quando era pequena. Um filme do Adam Sandler, sabe? Sem pressão, tendo tempo. Tenho assistido muito Urso Sem Curso, que é uma indicação super boa, que a Ana Paula também aqui do Coletivo Corre me passou. Que é incrível, eu curto muito, assisto com a minha sobrinha, acho bem legal. Esse momento também de estar com as crianças em família e poder vivenciar um pouco dessa infância delas e curtir junto. Eu acho que tem sido bem bacana também. Acho que uma outra informação importante é sobre o telefone 136, que é um telefone do Ministério da Saúde, que acho que qualquer pessoa pode ligar para obter informações e orientações em relação ao Covid. Caso vocês tenham dúvidas em relação ao Covid, como se prevenir, como está essa questão de isolamento, ou caso vocês comecem a sentir qualquer sintoma relacionado ao Covid, entre em contato com o telefone 136, é feito um contato com algum técnico de enfermagem ou enfermeiro, que vai fazer uma pré-triagem, né, um serviço aí de acolhimento, de poder direcionar melhor como que está seu caso e também de fazer um acompanhamento. Então, acho que é uma informação importante aí, caso alguém precise desse contato.
Bia, só pegando o gancho, eu acho muito importante a gente falar também sobre o Centro de Valorização da Vida, que é o número 188, que é o famoso CVV, né? O CVV, ele realiza, né, apoio emocional e prevenção do suicídio. Então é importante aí, né, as pessoas aí que estejam se sentindo angustiadas a tal ponto, tenham também esse contato, né? E eu repito aí, 188 CVV, Centro de Valorização à Vida. É importante falar que ele funciona 24 horas por dia e todos os dias da semana. Então, quem tiver com alguma angústia, algum momento de aflição, coisas do tipo, por favor, também é outro canal que é muito legal para suprir, né, esses apoios aí emocionais e psíquicos.
Sim. E lembrar também de quantas vezes foi eficiente, né, o CVV. Quantas vezes e quantas vidas já salvaram, mano. É um trampo que eu deixo aqui total admiração e respeito, mano. É um trampo foda, de tempo integral, 24 horas. Um trampo que vem fazendo, mano, uma diferença enorme.
Total, total.
Então é isso, galera. Eu queria agradecer aí o convite para estar falando aí no podcast do Corre, né? Foi muito rico poder ter esse encontro aí com o Lelo, com o Ernuri. Acho que fiquem aí em aberto, caso a galera vá ouvindo o podcast, tenha mais dúvidas para a gente poder ir ampliar esse tema, né? Acho que é uma pequena introdução aí para pensar esse momento. Queria agradecer muito as pessoas que possibilitaram que eu pudesse construir essa fala, as pessoas com quem conversei ao longo, principalmente, dessa última semana, né? A Gabriela Fujiki, uma amiga minha que é psicoterapeuta, Milson Santos, que é psicanalista e AT. Ele tem um canal bem legal no YouTube chamado Rua do Inconsciente. É um canal que tem um modo aí de construir o conhecimento bem orgânico, conversando sobre temas relacionados à saúde mental. É a minha amiga Francisca, psicóloga, que me passou esse contato do 136, que eu acho que é bem importante. E todos os meus amigos aí que compartilharam vivências, têm comentado aí como tem se sentido, acho que puderam construir um pouco desse pensamento.
É isso. E como que eu encontro vocês nas redes, mano? Como que a galera encontra vocês pra acompanhar também o trampo que vocês vêm desenvolvendo?
Mano, quem quiser também ampliar aí esse debate, quiser construir aí essa pauta, conversar um pouco mais sobre o assunto, pode me achar lá nas redes. No Facebook eu tô como Bianca Martins, no Instagram é @pqpera. É fácil de achar, que eu acho que não tem nada muito parecido.
Também nas redes sociais, só basta digitar o meu nome, que eu acho que ele não é muito comum, né? Vocês podem colocar lá, digitar Ernuri, tanto para Facebook quanto para Instagram. Ressalto também que eu estou atendendo gratuitamente as pessoas que se encontram em momentos de aflição, dificuldades, e queiram bater um papo também um pouco mais aprofundado aí sobre os temas. Estou 100% à disposição. Mais uma vez agradecer aí, Lelo, Bianca, o convite. Foi, assim, um prazer estar aqui nesse momento com vocês, bater esse papo, trocar uma ideia, né? E, de fato, transmitir essa mensagem aí para que as pessoas possam compartilhar com seus amigos, seus vizinhos, com o bonde todo aí. Beleza, pessoal? Obrigado, viu?
É isso. Foi muito louco, mano, ter vocês aqui. A gente tá nesse momento de pandemia, tendo que gravar tudo remotamente, né? Com a qualidade inferior, com equipamentos que não são apropriados. Como isso afeta muito mais a periferia, é muito importante também que a gente, mesmo assim, continue as atividades. E aí eu acho que é por isso que a gente tá aqui, trazendo essas informações com essas pessoas tão, tão ricas e que tem muita propriedade na fala. Então é isso. Agradeço demais, Bianca, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, somando nesse assunto, por toda a responsabilidade na pauta, na pesquisa. E também, Yuri, agradeço demais, né, por toda essa disponibilidade, essa troca, paciência de a gente ter que testar toda hora essa ferramenta, de ter que voltar à estabilidade da internet. E muito obrigado por isso. Acompanhem a galera nas redes sociais, acompanhem também o Corre Coletivo no Instagram, Facebook e página do Twitter. Todos são @ocorrecoletivo. Fortaleça o Corre da periferia, o mercado local e do território, e contrate microempreendedores do bairro, mano.
Não mata e nem destrói, só deixa nós que é cachorro belga lá do Lago Azul mais forte.
Zona Sul, cotidiano difícil. União mais cabulosa é o Cocai, Jardim Ribeiro. Do Graja, onde só quem é conhece o solo sagrado. Sou do Grajaú, João, e Loki ali não nasce. Grajaú, aqui me localizo, aqui me sinto bem, aqui me sinto vivo.
Tem uns meninos bons, novos hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo certo. Corre pelo certo.